uma testemunha importante, porque, como eu repito, ele foi o implantador da internet no Rio de Janeiro, era presidente da FAPERJ, ele é o coordenador científico. Quando a internet surgiu no Rio de Janeiro, governo Brizola, 1992. É autoridade nessa área, professor da COP UFRJ. Quero registrar a presença do nosso companheiro, amigo, Miguel Furtado, que está aqui, está ali sentadinho, não tem cadeira para ele. É um precursor da descoberta das fraudes da Proconsult. Ele foi diretor do Banés na época do Brizola e foi um estudioso desse assunto. Foi ele que, junto com outros companheiros, descobriram a famosa fraude da Proconsult em 1992, que quase que tira nosso companheiro Leonel Brizola do governo do estado naquela primeira vez. Palmas para o Miguel. Agora vamos entrar direto, porque o tempo está esgotando, mas tem sido positivo, tudo está sendo registrado, você vê a quantidade de informações. Eu tolhi muitas pessoas, mas é porque o tema é muito vasto mesmo, não vai ser para a gente ficar aqui até meia-noite. Então uma amostra, assim, uma coisa concentrada de cada um já vai nos dar uma panorâmica dos argumentos que a gente tem para fazer um raio-x completo desse sistema eleitoral. Por isso é que nós vamos entrar num caso concreto e real, que tudo se delineia como uma fraude, onde tem um ponto singular. De todas essas fraudes que foram apontadas e que outras que poderão ser apontadas, há indícios, mas não há um elemento importante, que é o elemento humano falando dela porque participou dela. Vocês repararam onde é que a gente está? Eu nunca vi isso em nenhum documento. De que alguém chegou e disse, eu participei do processo. Vai comprovar ou não, isso tudo vai ser o tempo, é alguém que vai comprovar isso. Mas há um indício de que nós estamos diante de um processo extremamente singular, da descoberta da vulnerabilidade, isso tudo que foi demonstrado aqui pelo Pedro, Margarida e o Felipe, que nós temos diante de um processo de vulnerabilidade do nosso sistema eleitoral, caso Saquarema. Eu pediria que o delegado Alexandre Neto, que foi o autor dessa, um episódio importante, protagonista desse episódio, se puder vir aqui na mesa. Nós estamos com o nosso jovem Rangel aqui na mesa, ele fica à vontade se ele quiser aparecer ou não, mas ele está aqui conosco, aqui na frente. Temos também a participação do Reinaldo, que está ali do lado, técnico, assessor da campanha do Samirco, deputado federal em 2010, que tem um esquema para montar aqui para vocês, né, que revela o que o Rangel fez. Ele ouviu o Rangel e botou num esquema como é que a coisa foi do ponto de vista eletrônico. O Alexandre sabe descrever todo o episódio, como é que foi, como é que ele apareceu, como é que apareceu, em que pé está do ponto de vista policial, a investigação, do ponto de vista do Ministério Público, mas o Reinaldo tem o esquema, como é que ocorreu. Alexandre, você quer que o Reinaldo mostre o esquema ou você comece? Como é que você quer?
Eu acho que foi de perder tempo, né? Depois que foi dito aqui.
Fala no microfone aí.
Depois que foi dito aqui por. Tá todo mundo ouvindo? Tá, né? Depois que foi dito aqui pelos participantes, pelo professor aqui, a gente sabe que se o sistema é autoimune, então essa testemunha também é autoimune. Tudo que ela está falando não vai adiantar de nada, né? A princípio é o que a gente percebe. O pior de tudo isso é que qualquer político que se apresente, a gente vai estar sempre na dúvida. Esse cara foi eleito ou foi colocado lá? Eu acho que essa dúvida é a pior dúvida que pode parar sobre todos nós. Quando você vê um político, você fala, esse cara está ali porque ele pagou ou porque ele foi eleito. Então essa dúvida é a pior de todas. Mas eu vou ser breve. Essa fraude, ela hoje tem uma pessoa que participou dela, participou no primeiro turno e foi surpreendido por um policial militar reformado que eu indiquei para ir para Saquarema para tomar conta do candidato que fazia oposição, a atual oposição. Essa pessoa detectou esse cidadão, esse rapaz, é um garoto, posso falar um garoto porque tem 19 anos de idade, né? E é uma mão de obra barata, né? É como o tráfico, a ponta é barata. O traficante usa, o grande narcotraficante usa um cara de ponta barata para ele fazer um negócio, o cara fez, deu certo, está tudo bem. Se tem problema também, ele desaparece e vamos tratar isso como uma um rigor muito grande, porque tudo é possível nesse país, tudo. Onde tem político, tudo é possível. A gente sabe disso, né? A gente está vendo aí Mensalão e outras coisas mais. Isso perto do Mensalão é piada, é fichinha. Porque isso compromete a credibilidade de toda uma democracia. De todos os políticos que já estão eleitos. A verdade é essa. Que deveriam, como o professor falou, primar pela publicação desse sistema. Porque o direito administrativo diz que a legitimidade, né, doutora, se presume. Mas quando há uma dúvida, quer dizer, você, como a legitimidade se presume, cabe ao cidadão comprovar a fraude. Mas quando essa legitimidade é colocada em dúvida, aí esse ouro se inverte. Cabe ao poder público provar que a coisa é verdadeira. É como o doutor Peregrino falou. Ele não prova que há uma fraude, mas também ninguém prova que ele perdeu. Não prova, só o resultado não. Tem que mostrar, você perdeu porque está aqui o resultado. Olha, você teve só, comprovadamente, tantos votos. E nenhum candidato que perdeu teve chance de ter esses votos demonstrados. Na verdade, então, o cara que ganha sai satisfeito. Ele não tem que provar nada.
Afaste só o microfone um pouquinho
para ele não tem que provar nada, ele já provou. Já, ele ganhou e está acabado, não tem problema. Agora, o cara que perdeu e foi injustiçado, ele não sabe. Eu sofri isso, eu tive um convite de compra de voto. Aquilo ali para mim foi arrasador, eu não concordei. E também não pude procurar a Polícia Federal, porque implicar uma pessoa que me ofereceu isso numa boa fé, né? E eu, quer dizer, uma boa fé, entre aspas, né? É. Uma boa fé porque, ele falou assim, olha cara, você não adianta gastar dinheiro em campanha, você gasta menos foi pagando lá, e entrando, você vai fazer campanha. E aí eu perguntei, mas esse é o preço, eu falei, mas é o preço fixo? Ele, não, para cada candidato tem um preço tal. Se for a família tal, aí é tanto. Se for a família tal, aí é tanto. Se for a família tal, aí é tanto, entendeu? Como você é um cara de primeira viagem, tem uma historinha aí, vai ficar tanto. Se você pagar, você vai ser livre e por aí vai. Quer dizer, então a gente, eu ouvi aquilo, não acreditei, mas aí a gente começando a perquirir os dados, começando a perquirir os candidatos, o Samir e outros colegas, né, outros amigos que a gente via, que participaram e eram percussientes naquilo que fazem, a gente começou a perceber que a fraude existia. E aí então, nesse município de Saquarema, um candidato lá que estava muito bem colocado, né, disputando realmente as eleições, eu fiquei preocupado com ele, porque eu conheço o pai dele, conheço ele também desde jovem, eu sou um pouco mais velho que ele, mas a gente se conhece, Saquarema tem 5 anos de idade, eu tenho casa lá. E eu indiquei um amigo para tomar conta dele, falei, olha só, se não tiver acordo, pode ter tiro e pode ter fraude, você toma conta do tiro, porque da fraude a gente talvez não tenha como tomar conta. E o que aconteceu? Não teve tiro, mas teve a fraude aconteceu, ele descobriu esse menino, que está ali, é um garoto de cor, eu chamo ele de Joaquinzinho Barbosa. Talvez a gente consiga mudar a história desse país como um negro lá no Supremo conseguiu mudar, né? Está sendo difícil, né? Os branquinhos estão deixando, mas ele está conseguindo. A verdade, sem nenhum racismo, né? Sem nenhum racismo, infelizmente a verdade é essa. Então é mais um negro aqui que se predispôs a contar a história. E o outro colega que estava junto percebeu essa fraude e verificou essa fraude e ele nos contou aí para o Reinaldo, né, Reinaldo? Que vai nos demonstrar aí o que aconteceu, né? Paz nos senhores. Isso foi levado à Polícia Federal, eu levei esse menino no Ministério Público Federal, no intervalo do primeiro para o segundo turno. Pedimos as providências, a coisa foi lenta, a Polícia Federal foi lenta, os peritos chegaram lentamente no local, ele foi para o local, no Espírito Santo, nós arrumamos para ele ficar no Espírito Santo no local, ele arrumou um DG de uma grande concessionária que faz a transmissão de dados, eu não vou dizer o nome dessa concessionária, porque todo mundo já sabe qual é, né? E essa concessionária, ele desviou um carro, mostrou como é que funcionava, como a Polícia Federal chegou, como a nossa polícia sempre chega atrasada, naquilo que não interessa ao poder, né? Quando interessa ao poder ela chega cedo, né? Então ela foi lá e aí o cara conectou, mexeu lá no sistema, ele foi descoberto, tiraram ele do ar, e aí eles foram para Jacaré, porque Jacaré é um município vizinho de Maricá, onde eu sou secretário de segurança, e aí eu fiquei sabendo disso em função disso, né, em função da proximidade, de outros problemas também que existem lá, e aí nada se apurou, quer dizer, nada se apurou. Quem foi na diligência apurou muita coisa, porque tudo que acontecia o tribunal sabia na hora com relação a ele. O que você está fazendo aí? Já sabendo que você está com a federal, quer dizer, então não existe coincidência. Existe é uma situação forjada e talvez mal ajustada entre os partícipes desse crime, que é o maior crime que eu acho contra a nossa democracia. Então o Rangel está aí sentado, o Reinaldo, por favor, você passa a explicar isso tudo, tem um inquérito policial em andamento, que é o IPL número 238 de 2012, a gente não sabe o que vai dar nisso. O que eu percebi é que havia mais interesse em ridicularizar um menino por ser negro, por ser pobre, por estar envolvido nessa fraude, do que propriamente o interesse em descobrir se o que ele estava falando era verdade, se o que ele estava falando havia um indício de veracidade e de investigabilidade. Quer dizer, vamos investigar isso, é possível investigar, então ninguém se interessou por isso. E aí a gente vê que o sistema é blindado, né? Quer dizer, aí você vê um monte de procurador, de juiz, e ninguém sabe o que está acontecendo, porque ninguém entende isso aqui, eu não entendo. O cara mostra aqui para um procurador, uma quanta coisa bonita, não sabe nada, não sabe nem o que está ali. Né? O juiz idem, né? E por aí vai, o procurador idem, o subprocurador idem, e ficamos nas mãos dos espertos tecnocratas de segunda linha, que são os que manipulam todos os resultados, você sabe disso, e vão fabricando as nossas lideranças políticas. E você fica na dúvida, esse cara foi eleito ou foi colocado lá porque ele pagou? E vamos viver com essa eterna dúvida, né? Aquela dúvida do corno, né? Infelizmente. E tem cara que consegue dormir.
Deixa, então, deixa a função social do corno do outro lado, né? Vamos discutir a questão aqui eleitoral.
Não, e, aliás, um homem sem chifre é um animal indefeso, sabe disso?
Obrigado, Alexandre. Aqui vamos falar, o Reinaldo vai apresentar. Já está na tela aí, não? É, não. Essas metáforas são boas, né? São... É só para não registrar no livro. 232. O Angel, você quer falar?
Aliás, a nossa preocupação é essa. E quando chegar o tribuno, eu não sei se vão conseguir imunizar esse menino. Porque até agora não está no programa de proteção de testemunho, está contando para a nossa proteção, né? Porque não tem onde ficar. É um sistema, um país que não tem um programa com a sua testemunha, não vai nunca apurar nada, porque quem fala é testemunha, testemunha que não fala não pode ser testemunha. Né? Então está aqui, é um garoto simples. Não tem porquê inventar essa história, não tem porquê, né? Mas deu detalhes. E eu vi, né? Eu vi operando o sistema dessa concessionária, é absurdo, porque se é uma concessionária que transmite dados oficiais, já mostra dentro dessa vulnerabilidade que ela possui. Então, a partir dessa pluralidade, tudo é possível. Eu vi, eu sou maluco, está aí o Batista, tem gente da frente que viu também. E, quer dizer, a gente viu, e os próprios policiais federais que nós tivemos, viram, né? Os peritos e os delegados. E vamos ver o que vai dar isso.
Vamos lá. Quer apresentar, Reinaldo? Depois você fala, tá? Quer apresentar só o esquema aqui? Tá. Isso aqui é para quem é um pouquinho, não precisa ser especialista, mas é uma coisa bem.
Boa noite a todos. É, em 30 segundos eu gostaria de explicar por que eu estou aqui. Eu sou de juizado inferior, fui formado analista de sistemas na Fundação Bradesco, e presidi uma empresa de alimentação de dados de Nova York. Retornando para o Brasil, no início dos anos 2000, nós presidimos um projeto de um provedor de acesso à internet. Recebi um convite para concorrer como deputado federal no pleito de 2002, acabei ficando doente, mas ao verificar a computação dos dados, a cada momento que se totalizavam os votos no estado do Rio de Janeiro, eu tinha uma votação às 5h33 da manhã, infelizmente eu não trouxe, mas isso está no site, e a partir de 11 horas da manhã do dia seguinte, esses votos decresciam. E aquilo me chamou a atenção, eu entrei com recurso, fui até o partido, foi o PSC, né, sem nenhum problema, estou filiado até hoje lá. E a partir de então, eu pude perceber e começar a estudar essas possibilidades de fraude, como o professor Luiz disse, né? Onde tem o ser humano, você pode ter essa ação que modifique os resultados, né? Em 2010, eu fui convidado a coordenar a campanha do Samico, a deputado estadual, pelo PR, e eu disse a ele: Samico, pelos acontecidos, né, nesses anos todos, eu vou verificar e vou colocar duas máquinas, uma na minha residência e outra na nossa empresa, onde nós temos a rede certificada. Hoje o ponto de presença é da Telefônica, na época era da Oi, né? E nós vamos monitorar a divulgação desses arquivos, dos arquivos divulgados pelo TSE. O único estado que não havia divulgado ainda no dia da eleição era o Rio de Janeiro. Na segunda-feira, no dia 4 de outubro, por volta de 11 horas da noite, foi divulgado um arquivo. Eu já estava me retirando da empresa e eu fiz o download, quer dizer, eu baixei esse arquivo na minha empresa e na minha residência. No dia seguinte, liguei para o Samir e falei assim: olha, o TSE divulgou, você teve 2.000 e poucos votos e eu vou verificar o arquivo aqui. Ao abrir o arquivo, né, nós chegamos no fenômeno que a doutora Maria Aparecida colocou aqui de Teresina, né? Vários candidatos do PR, eu não me recordo agora, mas eu tenho o CD aqui, nós não temos tempo para abrir, mas o CD está disponível, quem quiser uma cópia. Esses votos decresciam na base de um terço e um meio. E se esses votos tivessem sido pelos resultados do dia 4, vários candidatos estariam eleitos e outros não. Então, evidenciou-se aquilo ali, né? Fomos no Ministério Público Federal, alguns veículos de mídia, né? Mas não conseguimos. Ele tinha menos, ele decrescia, ele tinha menos. Então você tinha candidatos com uma votação no dia 4, eleitos, e no dia 3, ou no dia 5, eles já perdiam ali a eleição. E um senador eleito, ele não manteve a alteração. Quer dizer, o arquivo do dia 4, ele não tem os votos para a presidência da República. Eu reputei isso como uma situação grave, nós colocamos no Ministério Público Federal. E no dia 5 já contavam os votos para presidente da República. Se é o mesmo arquivo, por que teria essa diferença? Nós queríamos que o governo respondesse, mas não respondeu. Esse ano nós tivemos o conhecimento dessa atuação do doutor Alexandre e do conhecimento do Rangel. Então, eu fiz um esquema bem simples, para que todos pudessem entender como funciona a rede, né? Nós temos aqui uma network, uma rede, podemos chamar de internet, onde várias empresas estão ali com seus backbones, com as suas malhas de transmissão, né? Então nós temos lá a Inteliga, a Embratel, a Vivo, a TIM, a GVT, a Ascom, a Claro, dentre outras, a Oi, que formam o backbone nacional, né? Nessa nuvem se comunicam todos, cada um com seu endereço IP. Então, quando vocês acessam a internet da sua casa, independente da tecnologia, para que vocês possam ir para um site do Jornal Dia, do UOL, do TSE, do seu banco, da sua universidade, e acessar o seu e-mail, a você é atribuído um endereço IP. Você só acessa a internet se você tiver aquele endereço como um número telefônico. Então nós temos aqui o fluxograma da eleição eletrônica, né? São as etapas gerais do sistema de votação eletrônica. Esse gráfico eu tirei do próprio TSE, né? Nós temos a zona eleitoral. Logo depois existe a geração de mídias. As urnas são lacradas, preparadas e lacradas, e é iniciado o processo eleitoral, né? Logo após o encerramento, esse dado ele é transportado a um ponto de captação desse arquivo, chamado de totalizadora ou centralizadora, para envio ao cartório do Tribunal Regional. Então nós temos aqui o hardware utilizado, né? Nós temos a urna eletrônica, né? Nós temos o flashcard interno. A urna, quando é levada para a sessão, ela tem aquele flashcard interno, onde estão o sistema operacional e os dados dos eleitores daquela sessão, e os flashcards USB, como um pendrive, né? Após o fechamento, esse pendrive ele é transportado até aquela totalizadora. Voltando lá no nosso esquema, né? Nós temos numa ponta aqui o TSE em Brasília, que se resume a divulgar os resultados. Ele não tem o processamento de totalização. Ele recebe um arquivo já gerado pelo o Tribunal Regional e ele apenas divulga. Aí nós temos o programa chamado Divulga, uma série de veículos de imprensa que tem esse acordo com o TSE para poder divulgar essa eleição. Você pode ter pelo ambiente web, pelo próprio software, próprio sistema do TSE. Bom, nós temos aqui na ponta, né, voltando naquele nosso fluxograma, nós temos as urnas eletrônicas. Tá? Aqui. Findo o período de votação, os flashcards são encaminhados para uma centralizadora. Eu vou tentar ser o mais resumido possível, tá? Essa centralizadora, ela está ligada através do ambiente web da internet com o TRE, né? Então, essa centralizadora faz a captação desses dados das urnas e transmite para o TRE. Para o TRE, com todas as seguranças, criptografias e tal. Nesse ponto aqui, cadê? Nesse ponto aqui, nós temos essa parede, que é um firewall, é onde se dá o ataque, né, do esquema da fraude. De que forma? Vamos voltar aqui. Está escrito. Ataque dos hackers, né, que na realidade, eles são operadores de um esquema de fraude. Esse rapaz Rangel, ele não é o mentor do sistema de fraude, né? Ele não é o mentor da fraude, ele opera uma parte da fraude, né? Então, segundo o depoimento dele, que é coerente com o fluxo, com o nosso esquema da rede, ele diz o seguinte, né? Com o auxílio de um funcionário, de uma operadora, que é aquela responsável pelo backbone, pela rede. Está ali. Está ali. Eu não tirei. Então, e que tem, né, essa rede privativa para que haja essa transmissão de dados, onde ele tem endereços IPs identificados, né, eles têm acesso a esse ponto de presença, ele chama de DG, porque o DG é a nomenclatura antiga daqueles quadros de telefonia dos condomínios, né? Com uma informação de uma porta master. E ele recebe usuário e senha. Então quer dizer, olha, vai ter um assalto a uma residência a tal hora e eu estou te dando a chave da residência. Essa seria a analogia. Aí ele consegue passar pelos firewalls, porque ele tem usuário e senha, né? E num determinado momento, eles passam a observar a totalização. Então, ao redor de 50%, um outro servidor é logado nessa rede. E ele começa a gerar informações em looping, né, em redundância, mas na realidade eles não estão carregando nenhuma informação. E segundo ele, é o momento que se abre o leilão dos votos. É onde o jornalista Manés colocou, né, que há candidatos que têm voto que não se elegem e aqueles que não têm voto que se elegem, né? Essa é uma dúvida que todos nós temos, inclusive nesse último pleito, né? Fechado esse leilão, né, Rangel? Como é que é? Vaca, bode, né? Você colocou pra gente, né? Tem lá a nomenclatura, né? O que eles fazem? Eles retiram esse servidor dessa rede e enviam já preparados arquivos que vão ser encaminhados pelo TRE para o TSE divulgar, né? Segundo ele, esse ataque, que na realidade não é um ataque, né? É um rapto consensual. Eles têm acesso a partir de 17h05, podendo durar em torno de 1h30, e depois eles voltam à noite para verificar esse resultado. Então, voltando aqui no gráfico, né, nós temos aqui, nessa fase, é onde esses operadores, segundo ele, são cerca de 30 pessoas, né, que operam esses resultados, essa manipulação desses resultados. Em 1h30 eles conseguem ter esse fechamento. Esse ano eu participei do pleito de São Gonçalo e foi muito rápido. Eu não vou declinar o nome de uma candidata que tinha mandato, mas faltando quase 90%, já tinha 90% totalizado, ela tinha pouco mais de 100 votos, e encerrada a eleição, ela chegou quase 5 mil, quase 6 mil votos e se reelegeu. É um fenômeno de votação assim, espetacular. Né? E uma vez, né, aqui, nessa fase, onde eles têm, né, essa ação no sistema, o TRE recebe esse arquivo e ele é enviado através da nuvem para o TSE divulgar, né? Então, a grande pergunta seria a seguinte: o sistema é inviolável? Não, não é. O que ele atestou, declarou, é possível acontecer dentro da estrutura da rede? É totalmente possível, com todos esses elementos bem identificados. É o que eu tenho.
Obrigado. Quer falar?